Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos Helena Pina Vaz, diretora pedagógica do Colégio Luso Internacional de Braga, mais conhecido por CLIB. Muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco para falarmos em grande parte sobre um projeto que têm desenvolvido ao longo dos últimos 3 meses com a chegada da pandemia da Covid-19 ao nosso país, em particular aqui, obviamente, ao Concelho de Braga, e foram 3 meses, no fundo, em que a cidade de Braga sentiu de forma particular o trabalho que o CLIB desenvolveu de forma solidária, esta cantina solidária que forneceu já milhares de refeições para famílias a passar por dificuldades. Doutora Helena, como é que surge a ideia muito rápida e imediata de dar resposta a um problema que se verificou também muito rapidamente com o Covid-19?
Olá, boa noite e obrigada pelo convite. A ideia surgiu a partir de uma nota escrita recebida pela Refood, a quem nós costumávamos oferecer diariamente algumas refeições, informando que iriam fechar por indisponibilidade dos voluntários e também devido ao facto de perderem as ofertas de refeições confeccionadas, de restaurantes, etc. E essa ideia não me fez sentido todo o fim de semana. Não me fez sentido porque achei que estávamos a abrir uma frente de emergência, com o que se iria passar, que nenhum de nós sabia muito bem o que ia ser. E que certamente as respostas teriam era de abrir portas e surgir ideias novas e não fechar as existentes. Isto não é de modo algum uma crítica ou um julgamento sobre a atitude que essa organização em particular teve de fazer, percebo as razões, mas entendi que se não tinham condições de continuar, alguém tinha de ter. E lancei o desafio no Facebook a ver como é que as pessoas reagiam. Isto no sábado, no domingo tinha mais de 3 mil partilhas. Achei que de facto era preciso fazer qualquer coisa e eu tinha simplesmente dito: há uma cozinha disponível no CLIB. E então na segunda-feira começamos. Portanto, contactámos a Refood, que deu alguns cabazes, algumas famílias tinham forma de cozinhar, nós encarregámos-nos das que não tinham. E assim no primeiro dia fizemos pouco mais de 60 refeições. Depois fomos vendo que a situação era mesmo necessária e que não era uma questão de apoiar uma organização, porque outras organizações nos procuraram, alguns cuidadores de idosos também, e logo naquela primeira semana recebemos inúmeros telefonemas, tudo isto fruto das partilhas em Facebook, etc. E depois fomos alimentando, de facto, esse pedido público, uma vez que vivemos de donativos e de voluntários, e portanto isso foi sempre alimentado por aí. A comunicação social também deu muito boa cobertura, desde as rádios, os canais de televisão todos passaram por lá, uns atrás dos outros. A própria Euronews foi fazer uma reportagem. E as ajudas também, portanto, ao mesmo tempo a divulgação, as ajudas e os beneficiários. Este fluxo contínuo este movimento de necessidades e de resposta às necessidades.
E muito rapidamente, de 60 refeições passaram para muitas mais.
Exatamente. A cantina da Caritas, por exemplo, e outras cantinas que fecham ao fim de semana, embora em termos de cantinas sociais, a Braga tenha uma resposta muito pequena, não chegam às 200 refeições diárias todas as cantinas no seu conjunto. E portanto, vemos que há aí uma lacuna que a cidade precisará de resolver e nós estamos dispostos a ajudar a resolver, sempre em colaboração com outras organizações. Não queremos fazer nada sozinhos, inclusive o CLIB pôs literalmente fora da porta este projeto. Não só a cozinha, quando fisicamente a cozinha, quando teve de receber os alunos, isto já há 3 semanas, vamos para 4 semanas, portanto procurámos uma cozinha alternativa. Vimos que aquela ideia inicial, que era uma emergência de 2 semanas, queria prolongar-se e que não iria poder terminar tão rapidamente. Mas não pusemos só a cozinha fisicamente fora de portas. O projeto quisemos que saísse do CLIB, o CLIB lançou, o CLIB fez o possível, continuamos a dinamizar, continuamos a estar envolvidos, mas achamos que isto deve ser um projeto de Braga e estamos dispostos a não só a entregar a criança, mas também continuar a responsáveis por ela e nas parcerias com as diferentes respostas. A cantina da Cáritas, por exemplo, soube da nossa ação logo durante a primeira semana e pediu-nos que ficássemos com os beneficiários da cantina deles ao sábado e domingo. Portanto, isso logo no fim da primeira semana, os números já tinham subido imenso. E depois assim se foi mantendo ao longo destas semanas, com mais organizações, mais beneficiários, alguns que fazem o pedido autonomamente.
Uhum. Estamos a falar já de quantas refeições fornecidas para quantas famílias? Sei que há famílias com agregados familiares maiores, outros mais pequenos.
Sim, nós temos entre pessoas sozinhas, temos cerca de 58, penso, pessoas ou famílias de uma só pessoa, e depois temos diferentes agregados de 2 até 8 pessoas na família, temos só uma de 8 pessoas. Nos dias da semana servimos 300 e poucas refeições por dia, ao fim de semana são quase 500. Nós uhum. este fim de semana completamos 3 meses desta nossa ação, começou no dia 13 de março, e estamos a caminho das 30 mil refeições servidas.
Refeições que são determinantes para estas famílias, mas é determinante também aquele trabalho que é feito até que a refeição chega à família. E aí também se provou a solidariedade, mais uma vez, dos bracarenses. Foi possível criar aqui um conjunto alargado de voluntários que fazem a máquina andar todos os dias.
Sim, é verdade. Olha, os voluntários começam por lutar contra esta máquina burocrática, em que uma pessoa necessitada vai apresentar um pedido, esse pedido vai ser analisado, pode ser analisado pelos melhores técnicos, mais competentes, etc., mas isto vai demorar tanto tempo a chegar a resposta à pessoa, que se for um caso, uma situação de fome, bem que a pessoa morre de fome antes de ter a resposta. E, portanto, nós quisemos lutar contra esta burocracia, que é uma das grandes fragilidades da nossa rede social. Encontraram-se outras, nomeadamente a falta de respostas de cantinas sociais, mas também a falta de resposta. Então, um dos nossos primeiros princípios foi... O primeiro foi, obviamente, que isto tinha... dentro do possível, funcionar com as regras que a saúde pública nos ia recomendando, embora vão mudando de ideias de um dia para outro, mas íamos seguindo isso, e portanto o mínimo de pessoas juntas no espaço, e então isso logo desde os primeiros preparativos foram assim, que muitas pessoas estivessem à distância a ajudar. Portanto, há pessoas que nos ajudam a partir de casa com coisas que confeccionam, há um voluntário que passa a recolher, há pessoas que nos ajudam juntando nativos e depois há uma pessoa que traz. A distribuição às pessoas também, nenhum beneficiário vem buscar a refeição, somos nós que vamos ter com a pessoa para entregar, portanto há aí uma grande rede de voluntários também na distribuição. E também nesse princípio que foi básico para nós desde o início, em que a burocracia não. Então, a pessoa tem fome, nós vamos acreditar no que nos está a dizer e vamos dar de comer. Preferimos que a pessoa coma o dobro naquele dia, ou mais 2 dias, o máximo 3, e até que nós tenhamos o caso investigado, digamos assim, e comprovada a necessidade de apoio. Tem sido muito poucos os casos em que temos sido enganados. Existiu isso, inclusivamente um caso que nos foi trazido por uma organização, mas que a triagem vinha... manifestamente mal feita, e portanto este é sempre este sim, vamos dar, nem que seja em cima da hora. Tivemos na semana passada, as refeições estavam todas empacotadas, estávamos a começar a sair para a rua e chegou um telefonema a pedir apoio para uma pessoa que está aqui, para uma senhora com 2 crianças, estrangeira, que está num espaço de alojamento local aqui em Braga e que não está a pagar o espaço, mas a família proprietária está bem com isso, e foram mesmo eles, os proprietários, que nos pediram alimentação. Começámos logo a pensar, bom, como é que vamos agora aqui de repente encontrar refeições para 3 pessoas para o dia de hoje, mas entre todos fomos juntando, fomos na cozinha conseguindo mais algumas coisas. De repente chegou um telefonema com a desistência nesse dia por uma saída de uma beneficiária de 2 refeições e, portanto, aquelas 2 refeições foram logo canalizadas. Portanto, é assim que nós funcionamos. Tem de haver resposta para as pessoas e é assim que nós queríamos que esta resposta se instalasse em Braga, em que a emergência alimentar tenha sempre uma resposta. Se momentaneamente em Braga há 100 casos a precisar, essa resposta será capaz de alimentar 100 casos. Se por qualquer razão passarem a 5 ou passarem a 500, a estrutura ter também resposta. Portanto, ser assim algo de muito flexível, algo em que não se torne permanente a ajuda e que não haja uma acomodação das pessoas. Ah, pronto, posso fechar a porta da cozinha porque agora estou garantido que vou ter as refeições preparadas a aparecer aqui em casa. Não é assim. Também não é assim que as pessoas estão a ver. Nós, ao longo destes 3 meses, já recebemos algumas cartas, muito mensagens muito afetuosas dos nossos beneficiários e muitas nos momentos em que as pessoas deixam de precisar de ajuda. Ontem mesmo foi-nos entregue uma nota dizendo obrigada pela ajuda que nos deram até agora, foi extremamente útil, agora virem-se para outras pessoas que estejam a precisar, porque eu felizmente comecei a trabalhar já há 2, 3 semanas, recebi o primeiro salário e, portanto, agora, a partir de amanhã já não preciso. Portanto, as pessoas têm sido, na sua larga maioria, merecedoras desta atenção também.
E quais são as características maioritárias destas famílias que têm procurado este apoio ao longo destes 3 meses? São pessoas que trabalhavam em empresas que, tendo em conta as suas características, fecharam portas e não havia qualquer retaguarda para que pudessem continuar a viver dignamente?
São muito, muito diversas as situações. Tínhamos desde pessoas, trabalhadores de profissões não legalizadas e algumas que envolvem riscos de saúde, etc. Portanto, essas pessoas todas ficaram sem trabalho e sem qualquer tipo de apoio. Idosos que ficaram isolados em casa também. Ou alguns que tinham uma pequena autonomia para descer um elevador e almoçar e jantar no café do mesmo prédio, o café fechou e não tinham autonomia para mais, pronto. Tivemos muitas situações de pessoas que perderam os empregos, muitas situações de migrantes com situações não regularizadas, e pronto, e aí mais uma situação em que entra imenso a burocracia e que não pode ser, tem de haver um conceito social de emergência daquilo que é básico e que todos nós temos de ter em mente e não precisam de ser só as entidades públicas. Nós já sabemos que os governos não conseguem sozinhos dar toda a resposta social. É um dado adquirido, enquanto não houver umas políticas diferentes e mais meios para isso, porque outra questão que nós vemos é que há muitos cabazes, alguns até que as pessoas acabam por conseguir através de organismos públicos, mas esses cabazes não são suficientes, não são alimentação adequada, não são próprios para a condição em que a pessoa vive, porque uma pessoa que vive numa casa partilhada, há muitas aqui em Braga, aliás, essa é uma outra pandemia que nos iremos dedicar quando se puder andar um bocado mais livremente, casas em que estão feitas umas subdivisões que criaram mais uns quantos quartos interiores sem quaisquer condições. E então, como é que um cabaz pode ser composto por peixe congelado, que a pessoa não tem um frigorífico, muito menos um congelador, mas são 600 gramas de peixe congelado por pessoa por mês? Eu vi um dos cabazes, fui com um beneficiário buscar o cabaz, precisamente para avaliar, aquela pessoa tem um cabaz, ok, será que isto chega? Nós temos de entrar também a ajudar. Sacos de legumes congelados, não há hipótese, e depois alguma esparguete, pouca, atum pouco e leite insuficiente para um mês. Portanto, há imensas respostas, há muita vontade de ajudar, há meios da União Europeia, nacionais, de particulares, há muitos meios, mas estamos todos a trabalhar uns para cada lado E, portanto, era preciso reunir todos esses meios e as pessoas aprenderem a trabalhar juntas, sem estarem a achar que o meu projeto se vai intrometer no teu projeto. E isto não deve ser o projeto de ninguém, deve ser uma vontade de apresentar uma solução e de resolver, de facto, um problema da forma mais prática possível. Quanto mais as pessoas colaborarem para essa resolução, melhor. Portanto, nos beneficiários há muitos trabalhadores informais, de situações de chamados biscates, das situações ilegais, tudo isso as pessoas perderam. Algumas comunidades estrangeiras, por exemplo, que viviam de comércio em feiras e que com o fecho das feiras deixaram de ter esse sustento. Ainda se pôs a hipótese de entrarem nas nossas refeições, mas, por exemplo, um grupo estrangeiro tinha tantas restrições alimentares que nos era impossível cumprir e, portanto, não podemos ajudar. Houve lares de idosos que, com a questão de terem os funcionários a ficarem
infectados
a dormir
também.
A ficarem a dormir nas instalações, portanto a precisarem de muitas refeições,
okay.
Nos chegaram também a pedir, eu aí consegui ajuda com uma ou outra resposta, mas já não conseguíamos juntar assim os pedidos porque um pedido de uma família hoje, mais duas amanhã, três depois, nós nunca dissemos que não a nada. Agora de repente mais 200 aqui, 300 ali. Bom, já teríamos de ter um hotel,
claro.
para poder dar resposta e não uma pequena cozinha.
Uhum. Antes de falarmos de uma forma mais concreta sobre o projeto Virar a Página, que no fundo já foi deixando aqui algumas notas sobre essas intenções, ainda nas características destas pessoas que foram ajudando, estamos a falar de pessoas que vivem sobretudo na zona urbana de Braga ou estão muito espalhadas pelo concelho?
Estão muito espalhadas em freguesias, fora de Braga. Nós temos um beneficiário em Ruães, temos beneficiários em Crespos, etc. Portanto, saímos muito de Braga, temos inclusivamente as rotas de distribuição dos nossos voluntários que fazem esse trabalho, estão organizadas por zonas geográficas,
uhum.
E são pessoas que começam o turno deles às 11h30 da manhã, começar a recolher, a juntar o que é destinado a cada família e que muitas vezes são 2h30 da tarde e ainda andam em distribuição. É distribuído em simultâneo o almoço e o jantar para cada pessoa.
Uhum. Solidariedade por parte de particulares, por parte de empresas também, uma ajuda essencial para o fornecimento de refeições. Sem os alimentos não é possível fazer o resto. Como é que tem corrido também esse processo de ajuda que vos chega? É importante ainda continuarem a ajudar?
Sim, é fundamental que continuem a ajudar. Nós estamos, cada vez que uma arca congeladora fica vazia, é assim um murro no estômago, a pensar quando é que vou conseguir encher outra vez. São empresas que às vezes têm produtos que estão quase a sair de validade, é o apoio do Banco Alimentar também, e são empresas e particulares. Há grupos de pessoas, há duas voluntárias, amigas, todos os dias nos fazem chegar alguma coisa. Dos vizinhos, dos amigos, uns dão dinheiro e elas vão comprar, mandam primeiro uma mensagem, o que é que está a fazer mais falta hoje? Estamos sempre a fazer apelos para que haja fruta, para que as pessoas possam ter alguns alimentos frescos também todos os dias. Temos pessoas que estão a fazer bolos em casa, tentamos que haja uma fatia de bolo a cada pessoa todos os dias, pode não ser muito saudável, mas conforta muito a alma. E por outro lado, para quem faz um bolo, quem oferece um bolo, não é a mesma coisa que oferecer uma sanduíche. Há ali uma relação afetiva muito diferente em oferecer uma fatia de bolo. Portanto, há pessoas, há imensos idosos que estão em casa e estão a fazer bolos para as nossas refeições. Há situações que depois foi dada alguma atenção, porque as famílias não sabiam que as crianças tinham direito, as crianças que têm escalões de apoios sociais, que tinham direito à refeição escolar, e como a criança não sai de casa, logo a criança não tem a refeição da escola, e portanto também lançámos vários apelos, porque tínhamos imensas crianças nas famílias que apoiamos, e as famílias começaram a ir buscar, mas por que não haver uma distribuição? Há de certeza viaturas públicas até, ou de organizações, que poderiam estar disponíveis para isso, e assim como agora no verão, o que é que vai ser feito com as refeições escolares agora no verão, não é? Vão ser estes meses todos até que eventualmente a vida das crianças retome alguma normalidade em setembro, vamos ver se retoma ou não, não é? Todos temos esperança que sim, portanto, e deixo aqui também um apelo para isso, que as escolas tenham isso em conta, nas crianças de famílias muito carenciadas, que não deixe de ser dado o apoio com as refeições escolares. E todos aqueles que com pouco ou muito nos possam ajudar, porque é fácil imaginar a quantidade, às vezes perguntam, mas quantidades, aí eu quantidades não sei, só vendo uns sacos, ah, este dá para fazer, mas quer dizer, é tudo, porque às vezes não temos ingredientes suficientes para um prato que queríamos fazer para uma das refeições, fazemos duas. Temos metade de um, metade do outro, fazemos duas diferentes. Umas famílias têm um prato, outras outro. Portanto, estamos aqui assim no fio da navalha, a trabalhar com o que vamos tendo. Ainda não nos faltou nada, de facto, não houve dia nenhum que seja. Hoje não temos nada, felizmente, e fica aqui um agradecimento a todos quantos têm colaborado, mas já temos estado quase sem nada. E por isso deixamos esse apelo à ajuda que nos
E,
possam.
que, e quem quiser ajudar, quem quiser oferecer alimentos, pode fazê-lo entregando diretamente onde está neste momento a cantina a funcionar.
Exatamente. A cantina está a funcionar no Centro Paroquial de Gualtar, que é um edifício que a internet não reconhece. E, portanto, encaminha as pessoas para o Centro Social de Gualtar, não é? O paroquial, que é mesmo ao lado da Igreja Paroquial. A paróquia cedeu-nos a esse espaço e, portanto, pode ser entregue ali, porque está aberto todos os dias, à semana, todo o dia, ao fim de semana, só de manhã. Pode ser entregue no Clibe, porque nós passamos o dia a transportar coisas para lá. E podem ser feitas, podem e devem, donativos em dinheiro para a conta que estamos sempre a publicitar e, inclusivamente, passamos recibos.
Nesta ajuda que se vai dando, há também aqui uma equipa de voluntários particular, uma equipa, há pessoas que também estavam a beneficiar de alguma ajuda que também quiseram contribuir, ajudando na própria cantina.
Sim, temos vários beneficiários que se oferecem para nos ajudar, nomeadamente alguns jovens universitários que não têm a sua situação regularizada e estão a precisar do nosso apoio nas refeições. Temos famílias refugiadas que se sentem agora já confortáveis como cidadãos e querem também devolver um pouco do acolhimento que sentem que tiveram, e se é um problema de Portugal e eles vivem em Portugal, então entendem como sendo um problema deles também e têm uma boa visão e uma boa noção dessa necessidade que o apoio deles agora pode também dar. E depois há a necessidade de coordenar tudo isto, não é? E criamos uma equipa, embora eu tenha criado logo, que as pessoas começaram a oferecer para me ajudar nesse primeiro fim de semana preparatório. Fiz lá uma equipa com responsabilidades, este fica com isto, aquilo, com aquilo e tal, e essas pessoas mantêm-se, já alargámos o grupo, neste momento somos 9 pessoas na coordenação. O que também nos está a possibilitar de passar à fase seguinte. Bom, isto até aqui era uma coisa temporária, portanto tem as suas características de temporária. Ao passar a permanente, ganha uma seriedade maior, uma responsabilidade maior ainda. A responsabilidade até agora era, vamos ver se nenhum de nós fica doente, porque se fica aí nos mandam fechar isto. Aí eu era o único medo que eu tinha era esse. Se um de nós fica infectado, nos mandam fechar as instalações. O resto já sabia que se pode contar com as pessoas, e que há sempre qualquer ideia que se lança, tem sempre adeptos, gente para ajudar. Isso é um dado adquirido, eu disse, já não tenho a menor dúvida. O único medo era mesmo esse. Mas agora, ao tornar esta ideia permanente e criamos, inclusivamente, demos a esta iniciativa o nome de Virar a Página, para querer tornar como algo de muito otimista e uma visão de um caráter temporário na vida das pessoas, que todos podemos ter um dia de passar por isso, não é? Portanto, estarmos sempre com aquele princípio de hoje eu sirvo, amanhã eu poderei precisar de ser servido e de sermos uns para os outros e dos problemas serem de todos. Portanto, agora há voluntários com quem contamos mais para essa possibilidade de tornar este projeto uma valência mais definitiva, que está também bastante ligado à Associação IEI, que é uma associação que criamos em janeiro de 2019, para formalizar um projeto que já havia no CLIB com a Associação Pais em Rede, para jovens com deficiência. E não só na integração desses jovens no mercado de trabalho, mas também na formação para que essa integração seja mais fácil e mais preparada. E esses jovens têm estado também a ajudar-nos como voluntários, cada um dentro das suas capacidades, como qualquer um de nós, cada um faz o que pode. E estamos a ver se esta iniciativa é mais um dos projetos da IEI para poder contar com essa colaboração de todos. São os refugiados, são os portadores de deficiência, são os beneficiários das refeições, que temos vários que são também nossos voluntários. Somos nós que somos educadores e que, portanto, temos uma responsabilidade acrescida de passar às gerações seguintes esta necessidade de se responsabilizarem uns pelos outros e saberem, há um problema, não é tomar conhecimento, sermos todos muito bem informados. Há um problema, ok, recebemos a informação, o que é que vamos fazer para o resolver? Ser sempre esta uma postura proativa e de responsabilidade pelo bem comum. E portanto, com isso, precisamos de muitas pessoas e estamos muito gratos aos que já se juntaram. Somos mais de 200 entre voluntários que estão alguns todos os dias, outros que raramente fazem uma folga, outros que vão quando podem, mesmo agora pessoas que retomaram o trabalho, mas que continuam a colaborar e ver a possibilidade que temos de tornar esta resposta, solidificar esta resposta. E o município de Braga sabe da nossa disponibilidade total para colaborar em qualquer modelo que sirva de facto às pessoas.
Mas há pouco, e precisamente pela sua experiência e por tudo aquilo que foi percebendo ao longo destes 3 meses de ajuda a famílias com características completamente diferentes que recorreram até vós, este projeto Virar a Página percebe-se e tem sublinhado esse facto, tem de ser um projeto com imensas parcerias, um projeto em rede que permita precisamente que nada caia em saco roto, que tudo tenha um fim específico e que não se está já aqui a, no fundo, a misturar as coisas.
Sim, é que não só seja uma resposta mais alargada, que vemos que Braga não tem uma cantina social disponível 7 dias na semana. Esta esteve sempre disponível 7 dias na semana. Esta semana que passou tivemos os feriados do dia 10 e do dia 11 a somarem-se quase de imediato a um fim de semana. É só uma réplica do que nos aconteceu na Páscoa, que foi a sexta, o sábado, o domingo e a segunda-feira de Páscoa também. Portanto, que este modelo perdure tal como está, porque alimentação é certo que se pode reforçar à sexta-feira, a contar com sábado e domingo, mas que todos nós sabemos que não é a mesma coisa, e sobretudo pessoas que não têm condições para conservar os alimentos, para os aquecer, que temos muitas pessoas a quem tentámos arranjar um micro-ondas e que não tinham autorização para depois usar nas locais onde habitam. Tentámos levar as refeições embrulhadas para que se mantenham quentes para o dia, quando são esses casos. Portanto, que haja uma resposta que tenha pés e cabeça, que faça sentido e que seja de facto uma alimentação adequada para uma pessoa. Não podemos pensar que muitas vezes as pessoas têm esta ideia dos beneficiários da RSI, é tudo logo a primeira ideia generalizada, é tudo um bando de preguiçosos que recebem RSI. Eu não sei se as pessoas sabem quanto é um subsídio RSI, que não chega a 190 euros. Isto não paga um quarto aos preços atuais, as despesas de água, de luz, acrescidas, e depois como é que se vai comer? E voltamos à questão dos cabazes. Depois, com um cabaz altamente insuficiente, nós temos inveja, enquanto cidadãos, temos inveja de uma pessoa que vive com isto. Vamos achar mal que o Estado dê este valor ou vamos achar pouco? É preferível, até para a dignidade da pessoa, é preferível trabalhar imenso, ganhar muitíssimo mal, um salário mínimo que não é suficiente, é verdade, o valor do salário mínimo é insuficiente, gratos os que não temos de viver com um salário mínimo, porque sabemos que não é suficiente, mas ainda assim é claramente superior e consegue-se, com dificuldade, mas consegue-se fazer face às despesas da pessoa. É muito mais dignificante fazer o esforço para ter o meu próprio salário do que viver de um RSI. Quantas serão as pessoas que no seu pleno juízo e de facto de livre, total escolha, decidem, eu vou arranjar a forma de viver do RSI. Ninguém faz isso, a não ser que tenha uma extrema necessidade. E esta é outra das coisas que precisa de ser limpa nos nossos pensamentos sociais. Esta resposta tem de existir, sim, e tem de ser melhorada, porque não é suficiente as pessoas viverem assim. E por isso o que eu acho é que é preciso, lá está, de uma forma, no, nestas redes sociais que devem funcionar de facto com as parcerias a 100% e em que as pessoas, inclusivamente, se ofereçam: olha, mas eu tenho uma resposta para isso, passem-me esse caso ou esse beneficiário, ou eu consigo ajudar aqui, outro ajuda ali. As respostas: eu tinha uma ideia disto, ok, tenho uma ideia disto, mas tenho aqui uma ideia, mas é um bocadinho diferente, mas o fim é o mesmo. Vamos lá juntar as duas ideias, não é? Ainda hoje estive numa reunião por causa disto e com essa finalidade de se juntarem esforços, juntarem ideias e construir uma solução em que tudo seja mais rentabilizado e se tire o máximo proveito, não se dupliquem, né? Às tantas a pessoa pode dizer: pois, se me dão congelados e eu não tenho congelador, o que é que eu faço? Vou deitar fora, né? E às vezes diz: as pessoas deitam fora o que lhes dão. Às vezes, se calhar, são obrigados a deitar fora porque não têm forma de utilizar aquilo que lhes é dado. Não é dado propriamente o que as pessoas precisam e podem ter.
Para este projeto virar a página, estão à procura também de uma sede, de preferência no centro da cidade ou nas imediações, para que possa ser realizado com sucesso e eficácia.
Exato, é preciso ter um espaço próprio, que seja um espaço onde já existe uma resposta, precisem da nossa ajuda para alargar os números de resposta, estamos dispostos a isso. Nós sabemos que é temporário o nosso alojamento no Centro Paroquial de Gualdar, porque aquela estrutura existia, era utilizada pela paróquia para diferentes eventos, etc. Portanto, quando se puder ter de volta a autorização para a realização de eventos, a paróquia vai precisar daquele espaço. E portanto, se Braga quer esta iniciativa com efeitos duradouros, teremos de juntos várias organizações, nomeadamente o município, que está já receptivo, fazer um esforço na localização de um espaço e depois na preparação, na adaptação, na reconstrução. Não sabemos, porque não temos ainda nenhum espaço em vista.
Certo é que já têm também voluntários disponíveis para ajudar e contribuir neste projeto.
Sim, para isso temos um grupo de voluntários. Não temos tido desistências de voluntários, o entusiasmo das pessoas é enorme. Esta questão alimentar é uma das que mais choca, obviamente, as pessoas, não é? Toda a gente sabe que com uma alimentação deficitária ninguém vai poder pensar, poder decidir a sua vida, poder tomar a iniciativa de procurar trabalho, de entrevistas, quer dizer, não é possível sobreviver, não é? E portanto é um assunto que deixa as pessoas muito sensibilizadas e portanto que colhe muitas ajudas, só que para esta dimensão, se as ajudas forem pequenas ajudas, obviamente aquilo que cada um pode dar, precisamos de muitas pequenas ajudas para poder continuar.
Doutora Helena Vaz, este trabalho é também importante para passar uma mensagem muito específica para os vossos alunos.
Ah, sim, sem dúvida. Eles sabem que era o que eu lhe dizia há pouco, que não basta tomar conhecimento dos problemas, é preciso ser parte da solução em tudo na vida. E envolvem-se desde o primeiro minuto. Aliás, imensos alunos me pediam para os deixar ir ajudar na cozinha. Eu não os podia deixar entrar no colégio, portanto, nessa altura, não. Eles foram-se desdobrando, faziam algumas coisas em casa, começaram a pedir aos pais para vir, começaram a pedir aos pais para fazerem também alguns donativos e estão sempre envolvidos nos nossos projetos. Aliás, nós fazemos e fazemos projetos em diferentes âmbitos, precisamente para que o aluno escolha a área a que é mais sensível, aquela em que se pode achar mais útil. Mas que ficam com essa mensagem de servir, seja em que serviço for, e de lutar pela casa comum, não é? Pela paz na casa comum.
São já 20 anos de clube e precisamente esta característica solidária é já conhecida. Tem outros projetos que são determinantes para a comunidade e muitas vezes acabamos por não perceber. Se não forem noticiados, a ajuda vai chegando, mas se calhar a sociedade bracarense tem pouco conhecimento daquilo que é feito.
Pronto, um dos nossos grandes projetos desde 2015 é o acolhimento de refugiados. Também a esse projeto os alunos foram extremamente sensíveis e os pais também. Não houve sequer oposição por receio, do desconhecido de quem seriam aquelas pessoas. Muito pelo contrário, os pais acharam extremamente gratificante que os filhos vivessem mais de perto o problema do refugiado, da pessoa que vem à procura de um abrigo num sítio completamente desconhecido, que pudessem ter nas turmas que frequentam, crianças refugiadas, ajudarem todas aquelas questões de não falar a língua portuguesa, de não estarem habituados à nossa comida, às nossas rotinas, etc. E, portanto, a receptividade dos pais foi muito, muito boa desde o início e temos tido imensos apoios, mesmo para procurar trabalho, etc.
Quantas famílias estão a apoiar neste momento?
Nós acolhemos já 9 famílias, de modo formal, com a plataforma de apoio aos refugiados, da qual somos parceiros e também integramos a Comissão Executiva Nacional. E no momento em que começaram a ser proibidas as viagens, nós tínhamos mais 2 famílias para viajar para cá. E estamos sempre disponíveis para novos casos, portanto, estamos sempre em contacto com novas situações.
Tem corrido bem também essa integração das famílias aqui.
Sim, tem corrido. Este programa da Plataforma de Apoio aos Refugiados está muito bem desenhado e tudo está pensado, todos os passos estão pensados para aqueles meses em que dura o acolhimento, portanto, é só termos boa vontade e seguirmos essa estrutura. As pessoas destas são maioritariamente culturas árabes, não é? Nós temos recebido sírios, iraquianos, depois recebemos no verão passado recebemos uma família dos Camarões, porque era uma emergência de um resgate num barco, mas são menos situações de africanos. Depois, para além disso, precisamente por as pessoas, várias pessoas em Braga saberem já que nós temos esta valência de apoio a refugiados, acabam por nos chegar outros casos e que nós apoiamos de igual modo, seja com trabalho, com casas. Portanto, informalmente temos muito mais do que 9 famílias, mas formalmente, vindas para Portugal, à nossa responsabilidade são 9.
E que estão completamente adaptadas a
Sim,
viver dentro
exatamente.
de.
Dentro do possível, das suas limitações, são pessoas que vêm muitos sem documentos escolares todos, portanto, as pessoas não conseguem comprovar as suas habilitações, salvo raríssimas exceções. E portanto, são processos muito lentos de adaptação, por exemplo, à nossa burocracia, quer dizer, ela até a nós que nascemos nela nos faz uma confusão brutal, não é? A pessoas que estão habituadas, se eu hoje combino contigo que vamos trabalhar juntos, eu amanhã apareço para trabalhar e não precisamos de papéis, não precisamos de nada. Mas depois no dia seguinte eu não me apetece vir trabalhar, eu tenho outra coisa para fazer, não venho, mas venho domingo ou venho sábado. Desta flexibilidade da vida das pessoas, que de certeza eram lá muito mais felizes do que nós, aqui encontra muros, barreiras. Ai, mas isto não pode, mas não pode porquê? Mas não sei. Mas, bom, isso é uma dificuldade tremenda. Nós tentamos facilitar e ajudar as pessoas a viverem com essa dificuldade, mas é de facto...
Muitas vezes a nossa sociedade esquece precisamente disso, não é? Porque são culturas completamente distintas da nossa, não é o não querer trabalhar ou não, não querer...
Exatamente. Muitas vezes trabalham mais dias do que nós. O que não trabalham é das 9 às 5, segunda a sexta. Pode, não trabalha sexta, mas trabalha sábado e domingo, ou quinta, ou o horário também, vai mais tarde, mas sai mais tarde. E o trabalho tem de ser feito, naquela perspectiva, as coisas têm de ser feitas. Depois, imensamente enriquecedor para nós são os laços entre as pessoas, os convívios, as festas, aquelas pessoas, do nada, a festa que conseguem fazer. Nas dificuldades, por exemplo, há uma que ainda ninguém falou. Estão as aulas agora a decorrer na televisão, e as aulas até muito elogiadas, etc. As crianças, que como uma nossa família iraquiana, chegada em setembro, portanto, pela primeira vez em setembro começaram a ter contacto com a língua portuguesa. Tinham professores que na escola falavam com eles, com frases simples, de modo pausado, adaptando ao ritmo deles, de quem está a aprender uma língua completamente desconhecida. Agora é a televisão para guiar, e os miúdos em pânico. Felizmente foi criado um grupo de voluntários, de estudantes da Universidade do Minho, para apoiar jovens no, uhum. nos
e
estudos.
E vocês recorreram a esse...
Recorremos de imediato, já todas as nossas famílias refugiadas têm jovens a apoiá-los, porque lá está, são estas ligações. Ora, eu ajudo no estudo, eu tenho aqui este grupo, entregamos, não é? Pronto, e as pessoas vão juntas resolvendo as situações, cada uma fazendo o seu papel. Uhum. Não é tratar da sua hortinha, é fazer o seu papel.
Uhum. Doutora Helena Vaz, há mais projetos solidários também a decorrer no clipe. Houve tendo em conta a pandemia, algum projeto que teve de ser, no fundo, parado?
Olha, parar não paramos nada. Nós temos mais dois grandes projetos, um é fora do país, é o único projeto que temos fora do país, que é uma aldeia no Camboja que apoiamos já há 9 anos, inclusive na construção da escola, no apoio das crianças através de apadrinhamento, de colocação em escolas e nas universidades. Nunca nenhuma criança daquela aldeia tinha estado na universidade, e neste momento já estão 9 na universidade. E esse continua a ser apoiado à distância. Nós costumamos ter grupos de voluntários que visitam alunos. Já fizemos também em novembro passado uma experiência com um grupo de mães de alunos que correu muitíssimo bem. E pronto, portanto, essa nossa presença lá teve de parar, obviamente, momentaneamente. O nosso apoio à distância, tudo o resto, mantém-se tudo. Eles estão com as mesmas limitações que nós, em casa, sem escola, mas como têm, graças ao apoio que lhes é prestado, que têm computadores, internet, etc., portanto, puderam continuar a manter-se em contacto com as escolas. E depois temos um outro projeto que o CLIP participa muitíssimo, que é com a Habitat for Humanity, uhum. Portugal. E esse projeto também não parou, continuamos com menos voluntários locais devido às restrições de muitas pessoas no mesmo local, mas continuamos a trabalhar, não fizemos qualquer despedimento, embora bastante instigados pela organização a nível mundial para o fazermos, para fecharmos a filial, porque assim foi feito em todo o mundo, mas nós recusámos-nos a fazê-lo, mantivemos o trabalho, estamos a oferecer o trabalho dos nossos funcionários às famílias, já que não têm voluntários, então têm os nossos funcionários a ajudar o mais possível, e temos uma casa para entregar em Vila Verde, portanto o mesmo ritmo de construção,
como se nada tivesse passado,
e portanto vamos entregar uma casa em Vila Verde ainda agora em junho, e ou no último dia de junho ou no primeiro de julho, duas em Amarante. Perdemos todo o apoio dos voluntários estrangeiros, não é? Que foram proibidos de viajar. Uhum. Aliás, já prevendo muito para além das previsões de toda a gente, isto já nos tinha sido comunicado em março, que até janeiro não haveria voluntários internacionais. Da vinda deles dependem os nossos donativos, mas não podíamos parar. Portanto, felizmente fomos fazendo sempre uma gestão da casa com... uma reserva para uma eventualidade que achávamos que se calhar nunca ia acontecer e de facto a eventualidade surgiu.
Além de tudo isto que falamos ao longo destes 40 minutos, temos o essencial, um colégio que ensina os alunos do primeiro ao 12º ano. Estas características diferenciadoras são essenciais e determinantes para a formação de melhores homens e mulheres no futuro. Procuram sempre, no fundo, que seja assim.
Sim, nem é desde o primeiro ao 12º, é desde os 3 anos,
dos 3 anos
ao 12º. Portanto, quase que desde o início do uso da razão. E sim, é o que mais nos importa. Nós não queremos, não nos importa que o aluno seja muito bom academicamente. Estas minhas afirmações no início, junto dos pais, não colhiam propriamente assim muita simpatia, mas aos poucos os pais foram percebendo o que é de facto importante, se é aprender, ok, é bom aprender, já avaliar é péssimo avaliar, sou absolutamente contra, estou feliz pela primeira vez na vida, vi o meu sonho a tornar-se por uns tempos realizado, não é, de não haver avaliação, porque o que importa é que aprendam, sim, mas aprender também, qualquer um aprende mais ou menos de acordo com o seu interesse e as suas capacidades. Agora, tornar-se uma boa pessoa e um cidadão construidor de laços, de pontes, de afetos e de um futuro melhor, isso é que demora a preparar, não é? E portanto, focámo-nos muito nisso. O resto vem por acréscimo, até porque os alunos tornam-se muito mais responsáveis ao estarem envolvidos nestes problemas, que às vezes pequenitos nem percebem completamente a dimensão o que é um refugiado, não é? Vêem logo que é qualquer coisa de mau, porque anda tudo à volta e deve ser muito triste ser refugiado, etc, etc. Mas a essência do que significa não poder estar na sua terra porque ela está inabitável, e então vamos lá ver onde é que há um espacinho para nós, é óbvio que custa a ter esta dimensão. De qualquer forma, aos poucos eles vão lá chegando e vão vendo o que é bem e o que é mal, e ao estarem ocupados nestas dimensões enquanto pessoa, isto traz-lhes uma responsabilidade que depois também a vão usar nos estudos. É um amadurecimento também que depois, ok, é preciso estudar isto porque eu vou ter de fazer um exame, porque o sistema é assim, é baseado em exames e é baseado em avaliar-nos, ok, pronto, é mais uma das vertentes. Agora, a escola não pode desperdiçar esta matéria-prima fantástica que tem, não é? Estas joias, estes metais preciosos, e a quem é preciso ajudar a seguir um caminho de retidão, de cidadãos envolvidíssimos e ativos e preocupados, e é esse o nosso caminho.
É com esta mensagem que terminamos então esta entrevista hoje com a doutora Helena Pina Vaz, diretora pedagógica do Colégio Lusó Internacional de Braga, que de há 3 meses a esta parte tem feito um trabalho muito meritório a ajudar as famílias que atravessam momentos menos felizes também, muito por consequência desta pandemia, e também à procura de momentos melhores que seguirão com certeza. É também esse o espírito que faz vibrar este colégio, que trabalha todos os dias também com esta missão solidária. É assim o ponto final no Campus Verbal desta semana. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.